Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. A emissão domingo, 5 de abril de 2015. Sejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia a apresentar a emissão está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo com que vamos iniciar a emissão, na janela de Angola vamos falar de tráfico humano. Depois, na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Nídia, o tema para hoje é incontinência urinária, e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes, que é hoje de Angola. Mas para já, neste domingo, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, aqui da Voz da América em Washington. Na apresentação do noticiário está o Paulo Oliveira. Na assistência técnica, o Joe Gill. Autoridades canianas identificaram os indivíduos armados da Shabab que massacraram 149 pessoas numa universidade como sendo filho de uma autoridade governamental. Um porta-voz do Ministério do Interior caniano revelou que Abdullahi estava entre os 4 atacantes suicidas, tendo a mesma fonte sublinhado que um membro do governo tinha informado sobre o desaparecimento daquele filho. Os canianos dedicaram os serviços religiosos da Páscoa às vítimas do massacre da quinta-feira passada. Cerimónias foram realizadas a meio de severas medidas de segurança. O ministro dos Estrangeiros iraniano Javad Zarif, numa intervenção proferida no sábado na estação de televisão estatal, afirmou que Teherão irá voltar ao atual nível de atividade nuclear se o Ocidente retirar-se do acordo que está previsto ser finalizado em junho. Zarif afirmou igualmente que o Irã indicou ao secretário de Estado norte-americano John Kerry, durante as negociações em Lausanne na semana passada, para deixar de utilizar a expressão levantar e suspender quando se referir ao fim das sanções contra o Irã, desde que este adira àquele acordo. Segundo Zarif, as expressões são confusas e que o acordo indica que todas as sanções serão abolidas. Zarif acrescentou que no momento em que a Agência Internacional de Energia Atómica confirmar que o Irão está a cumprir com o acordo, os Estados Unidos vão ter de acabar com todas as sanções económicas e financeiras contra o Irão. Rebeldes Houthi no Iêmen continuam a avançar na cidade sulista de Aden, apesar da campanha de ataques aéreos liderada pela Arábia Saudita. A agência de notícias francesa indicou que os rebeldes capturaram a sede do governador provincial, incluindo os escritórios do governador. A Rússia e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha desejam que a Arábia Saudita interrompa a sua campanha militar contra os rebeldes Houthi para permitir a entrega de bens e serviços aos civis e a evacuação de estrangeiros. Em Genebra, a Cruz Vermelha apelou igualmente à imediata interrupção das hostilidades, sustentando que os carregamentos da assistência encontram-se bloqueados. Este é um serviço informativo da Voz da América em português e a nossa emissão pode ser escutada, recordamos, na internet em VOA Português ou ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pichicati e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos agora o noticiário deste domingo, o dia 5 de abril de 2015. O ministro da Defesa de Cabo Verde começa amanhã, segunda-feira, uma visita oficial de 3 dias a Angola, com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral formada no acordo de cooperação assinado pelos dois países em dezembro de 2013. Durante a estada em Angola, Rui Semedo terá reuniões de trabalho com o seu homólogo angolano João Lourenço, com o ministro dos Assuntos Parlamentares local, Rosa Luís de Sousa Micolo, bem como visitas ao Instituto Superior Técnico Militar e à Escola Superior de Guerra. Segundo a agenda, o ministro cabo-verdiano visita também o mausoléu Agostinho Neto, onde estão depositados os restos mortais do primeiro presidente angolano e ainda o Museu de História Militar. Um grupo de fiscalização indica que os militantes islâmicos controlam a maior parte do maior campo de refugiados palestinianos nos arredores de Damasco. O Observatório de Direitos Humanos indicou que combatentes do Estado Islâmico e da Frente Azura controlam cerca de 90% do campo de refugiados de Yarmouk. Os dois grupos confrontaram outros rebeldes, incluindo uma milícia sírio-palestiniana que se opõe ao governo sírio.
A Obrigada, eram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 5 de abril de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em www.voaportugues.com. E neste mesmo sítio pode ver de segunda a sexta manchetes africanas, são as notícias de África em vídeo, VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O tráfico de drogas e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas estão a tomar contornos alarmantes em Angola. Este é o tema do trabalho do nosso colega em Luanda.
O tráfico de drogas e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas estão a tomar contornos alarmantes em Angola. A preocupação sobre este fenómeno, que tem contribuído para o aumento do número de mortes nas estradas do país, foi expressa durante um colóquio realizado pela FESA, Fundação Eduardo dos Santos, em fevereiro último. O certame, que reuniu mais de 800 participantes, entre governantes, académicos, especialistas e membros da sociedade civil, teve lugar em Luanda, tendo recomendado ao Executivo a atualização das leis existentes e a criação de condições para o surgimento de novos instrumentos jurídicos que abordam o consumo e o tráfico de estupefacientes em Angola, além de ter chamado a atenção da sociedade angolana para a preservação da ética e da moral no consumo de bebidas feitas à base de álcool.
As recomendações saídas desta conferência. Primeiro, prosseguir a reflexão sobre os padrões de consumo do álcool numa perspectiva multissectorial e equacionar estratégias de combate locais integradas em projetos globais de controlo e prevenção da toxicodependência, implementando mecanismos de monitoria e avaliação do impacto das ações. Segunda, garantir a criação de centros comunitários de saúde mental e de comunidades terapêuticas, de modo a garantir assistência aos dependentes do álcool e das drogas, bem como prestar cuidados de base comunitária e assim reduzir o impacto social no seio dos afetados e suas famílias. Terceira, criar e apetrechar clínicas especializadas para dependentes químicos, com o papel de acompanhar a recuperação do doente alcoólico e ajudar o indivíduo a refazer a sua vida social. Quarta recomendação, refazer as ações de informação, aliás, reforçar as ações de informação e sensibilização aos pais e, em particular, às mulheres grávidas, quanto à problemática do consumo do álcool na gravidez, com o intuito de prevenir as doenças ligadas à síndrome alcoólica fetal e assim permitir a geração de fetos saudáveis, o nascimento de bebés com saúde e livres das consequências do etanol no seu crescimento e desenvolvimento. Quinta recomendação, organizar campanhas de massificação para consciencialização, sensibilização, promoção, prevenção para assistência psicossocial, médica e saúde mental, com participação multissectorial e da sociedade civil. Sexta recomendação, incrementar as pesquisas sobre as novas formas de substâncias psicoativas e seus derivados, devido à sua composição modificada, formas de apresentação inovadoras e apelativas.
Os membros participantes da primeira Conferência Internacional sobre o Tráfico de Drogas e o Consumo Excessivo de Bebidas Alcoólicas também manifestaram-se descontente com as publicidades sobre cigarros e álcool. Por esta razão, concluíram que os agentes publicitários precisam abraçar os princípios éticos e morais na composição das suas mensagens sobre bebidas espirituosas. No comunicado final lido por Paulina Semedo, curadora da FESA, os participantes apelaram igualmente o respeito à dignidade humana, em particular à exposição das mulheres em campanhas publicitárias.
necessidade de se primar pela observância dos princípios da ética e da moral cívica, pela coordenação de ideias e ações concernentes às matérias de publicidade sobre álcool e cigarro, pautando-se pelo respeito à dignidade humana, em particular à exposição do género e à soberania, em campanhas de promoção de bebidas alcoólicas e do tabaco. 11ª, a educação no seio da família afigura-se como a maior e mais potente arma para a transmissão de mensagens e conteúdos educativos sobre as consequências nefastas do consumo de álcool e a utilização das drogas e seus derivados. 12ª, dificuldade do diagnóstico real da situação sobre o consumo de álcool e drogas, por exiguidade de dados estatísticos e falta de estudos sistemáticos neste domínio. 13ª, reconhece-se a complexidade do controlo do tráfico de drogas, das estratégias de movimentação do produto e as fragilidades dos sistemas de detenção dos traficantes e os mecanismos de transportação das drogas. E última, necessidade de cooperação e de parcerias entre os países, com particular destaque para a CPLP, em matéria de controlo e definição de estratégias de capacitação para a gestão eficaz do problema do tráfico da droga e consumo de bebidas alcoólicas.
A disponibilidade com que se apresentam e se expõem as drogas lícitas e ilícitas em Angola, segundo o presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, João Cruz, tem contribuído para o crescente número dos seus consumidores. Outro sim, o ativista contra o consumo de bebidas alcoólicas e também de estupefacientes, entende que os meios de informação massivos são corresponsáveis pelo consumo de drogas e tabaco devido à influência que exercem sobre os cidadãos usando as publicidades nos meios de comunicação social para a sua promoção.
Precisamos estar preparados e ter consciência que estamos num mundo globalizado e que existem algumas informações que entram em nossas casas através dos meios de informação massiva. Consideramos também que as publicidades que são feitas sobre as bebidas alcoólicas influenciam o aumento de consumo por crianças, adolescentes e adultos. Gostaríamos de aproveitar esta conferência para uma vez mais apelar aos ilustres participantes o trabalho de prevenção que deve ser feito nas escolas, nas igrejas, centros de empregos, nos hospitais, nas comunidades, etc. Fruto do trabalho que temos desenvolvido um pouco pelo país, permitiu-nos constatar o seguinte: o álcool é a droga mais perigosa e que mais mata em relação a qualquer outra droga ilícita. O álcool está relacionado com as três principais causas de morte nos adolescentes e jovens. Referimos-nos aos acidentes de aviação, assassinatos e suicídios. O álcool é vendido em qualquer local: escolas, unidades policiais e militares, centros de emprego, sem fiscalização e, o mais grave, é vendido em muitos casos por crianças. Há um crescente nível de consumo de álcool por mulheres grávidas e as outras drogas mais pesadas por desportistas. Crianças menores de 10 anos inalam quantidade suficiente de gasolina para fugir à realidade que as rodeia. As drogas ilícitas, referimos-nos maconha, crack ou alibanga, são consumidas em discotecas, festas e em grupos de amigos e estudantes. As drogas mais pesadas, infelizmente, já convivem nas nossas famílias. A sociedade marginaliza quem faz uso das drogas e não sabe como abordar. Nas escolas tem-se dificuldade de tratar da questão e os professores não têm a orientação devida para poder abordar.
Sobre a influência ou não das publicidades no consumo de bebidas alcoólicas e drogas, o presidente da Associação Angolana de Publicidade, José Guerreiro, refutou a ideia segundo a qual a promoção de bebidas nos meios de informação resulta no seu consumo exacerbado.
A publicidade pode levar a pessoa a beber cuca ou nocal, superboc ou sagres, mas não é publicidade que faz ela beber 2 ou 50 grados. Quer dizer, temos que ver, isto é um exemplo que a gente dá muito simples e muito fácil para mostrar a importância e de diferenciarmos. Ok, a publicidade A publicidade influencia as pessoas pelas marcas, pelos hábitos, onde pode de facto influenciar a beber mais um whisky do que o outro, a beber mais uma a cerveja tal do que a cerveja Y. Mas na nossa ótica não faz com que ela, em vez de beber só uma cerveja, beba 50 cervejas. Portanto, esta problemática pode não ser a opinião geral, mas é preciso aprofundar esta situação. Tem a ver com a hora, né? Tem a ver com as horas de emissão de publicidade, não é? Tem a ver com as horas de emissão de publicidade, tem a ver exatamente sobretudo isso. Isso tem a ver também com campanhas contra o alcoolismo, ou digamos, não é bem contra o alcoolismo, mas a moderar, a chamar a atenção e a educar contra pelos males que faz o alcoolismo. Quer dizer, porque também, como foi dito aqui nesta conferência, o álcool movimenta milhões e milhões de dólares, emprega milhares de pessoas em todo o mundo, cria riqueza nacional, leva ao pagamento de impostos. Portanto, é uma problemática muito complicada. Quer dizer, proibir por proibir não resolve, não é? Porque há outros problemas colaterais.
Uma ideia contrariada pela diretora do Hospital Psiquiátrico de Luanda, Antónia de Sousa, que esclareceu que as mensagens pouco educativas passadas em publicidade de bebidas, espalhadas um pouco pelos cantos do país, exercem uma forte influência, sobretudo às pessoas com alguma fraqueza para o consumo.
Eu acho, de uma maneira direta e indiretamente, eu acho que essas publicidades têm sido muito frontais e influenciam, sim senhora, principalmente para aquele que já tem fraqueza e queda queda para o mal, porque há crianças que não se deixam influenciar muito facilmente, mas há uma maioria que deixa-se influenciar. E quando vêm então essas publicidades que passam no dia a dia e que encontramos muitas vezes cartazes nas ruas, logo assim a entrada, por exemplo, do aeroporto, que se citou muito aquela publicidade da entrada do aeroporto, e mesmo na nossa televisão, aquelas mensagens que a gente vê de publicidade de jovens com cervejas na mão, não é educativo. Devia-se tirar esse tipo de transmissão de mensagem.
Angola é um dos países com a mais alta taxa de consumo de bebidas alcoólicas entre os lusófonos. Estima-se que cerca de 3,2% das mortes no território angolano estão relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e de drogas. O secretário de Estado da Saúde fez uma ligação entre o consumo de álcool e o aumento considerável do número de doenças crónicas não transmissíveis. Carlos Alberto Maseca acredita que em estudos profundos sobre este fenómeno poder-se-á concluir que estes casos estejam ligados também ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas. O governante apontou ainda como consequência do consumo de drogas e de álcool os acidentes rodoviários, que constituem a segunda maior causa de mortes no país.
Temos estudos, os estudos que existem são feitos a nível da Organização Mundial de Saúde, esses dados depois são extrapolados para o país. Dizer que Angola considera-se o país que mais álcool consome entre os lusófonos. Estima-se que cerca de 3,2% de mortes em Angola estão relacionadas com o álcool. E aqui nós gostaríamos de chamar ou convidar elementos da sociedade, como as universidades, os institutos de investigação, as próprias instituições de saúde, para estudarmos realmente este fenómeno, para podermos ter, com estudos certos, podermos encontrar qual é a situação real que nós vivemos em Angola. Como eu disse anteriormente, nós não temos números, mas os números que vamos apresentar aí não fazem uma descrição completa daquilo que ocorre no país, mas podemos tomar como referência. E assim que temos aqui este primeiro, que nos mostra que são os dados de 2012, 2013 e 2014, tanto nas urgências como nas consultas externas. É o número total, à esquerda temos o número total de pessoas atendidas e o total de casos vistos que seus problemas estejam ligados ao consumo de álcool. Como nós podemos ver, em 2014 este número aumentou substancialmente. Se em 2012 nós falávamos de 1.725 pessoas, em 2014 nós falámos de 4.508. Bom, mas como os números são cegos, nós também temos que abrir estes números e entender o que é que se passa. Será que a rede de atendimento é que aumentou consideravelmente e mais pessoas estão a procurar os serviços? Ou o número de consumidores é que aumentou? E aqui é onde devem entrar também os investigadores, as universidades, para realmente podermos aferir melhor esse número. Provavelmente é uma conjugação dos dois fatores. Tanto seja o aumento de consumidores, bem como o alargamento da rede de atendimento.
Esta situação, na visão do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, é preocupante. No país onde os acidentes rodoviários causam a morte a mais de 2 mil pessoas por ano e uma média de 10 a 12 pessoas morrem por dia, grande parte dos casos estão relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. Rui Mangueira defendeu que a erradicação do consumo de drogas deve assentar numa estratégia multidisciplinar de prevenção, redução de riscos e tratamento de toxicodependentes, sobretudo em relação aos jovens.
Mundialmente, estima-se que 20% dos acidentes rodoviários estão associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas. Este facto é especialmente relevante em Angola, onde os acidentes rodoviários ceifam em média 2 mil vidas por ano, segundo a análise global da sinistralidade da Direção Nacional de Viação e Trânsito. A realidade dos problemas associados à droga está diretamente ligada à criminalidade transnacional organizada, com forte incidência para o financiamento do terrorismo e crimes económicos, como o branqueamento de capitais ou a corrupção. Consideramos que a estratégia de combate às drogas deve ter em conta a segurança nacional e internacional, numa perspectiva de cooperação jurídica e judiciária entre os nossos Estados. Está comprovado que a erradicação da droga tem de assentar numa estratégia multidisciplinar de prevenção, redução de riscos e tratamento de toxicodependentes, sobretudo em relação aos jovens. Uma estratégia que envolve a educação, o emprego, a formação profissional, a saúde, a justiça em todos os seus quadrantes institucionais, o planeamento urbano, a qualidade de vida e o apoio familiar, permitindo assim o controlo e a erradicação efetiva do consumo e tráfico de drogas no nosso país.
Para a reabilitação de toxicodependentes, o Executivo angolano está a construir um centro na província do Ikolo e Bengo, que deverá albergar aquelas pessoas que estejam a ser afetadas por este fenómeno. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, deseja, por outro lado, um esforço conjunto para o desenvolvimento de formas modernas de combate ao uso exacerbado das bebidas que contêm elevada percentagem de álcool, bem como o uso de estupefacientes.
As drogas não são apenas inimigas da humanidade. É a humanidade que fica sem rumo. Quando não enfrentamos com determinação as drogas, protelando o mal-estar que causa ou adiando formas de reprimir as frustrações da nossa juventude, os nossos futuros líderes. É necessário que encetemos juntos formas modernas de educação e luta preventiva contra este grande inimigo para reforçar a segurança nacional, a dignidade das pessoas, desenvolver a autoestima da nossa juventude, a formação das nossas crianças, jovens e dos nossos cidadãos, contra os efeitos nocivos e tantas vezes fatais do consumo de drogas. O Estado angolano assume que todos os cidadãos, mesmo aqueles que de forma reiterada são consumidores de estupefacientes, têm o direito à plena reabilitação física e psíquica.
João Batista Cossua, por sua vez, ministro da Assistência e Reinserção Social, explicou no fim da conferência que as questões relacionadas com o tráfico de estupefacientes são incontornáveis quando se aborda esta temática no país. Por isso, defendeu que a produção de legislação contundente, o reforço da segurança nas fronteiras e o controlo dos precursores são de extrema importância e urgência neste sentido.
É verdade que as questões relacionadas com o tráfico de estupefacientes são incontornáveis quando se aborda esta temática. Por isso, medidas mais incisivas, como a produção de legislação contundente, o reforço da segurança nas fronteiras e o controlo dos precursores, são de suma importância e urgência. No entanto, não podemos escamotear um outro eixo de análise que coloca o consumidor de álcool ou outras drogas na situação de doente. É que dependência é efetivamente uma doença.
João Batista Cossuma, o ministro angolano da Assistência e Reinserção Social, Falando no encerramento da primeira Conferência Internacional sobre o Consumo de Álcool e Drogas, promovida pela Fundação Eduardo dos Santos, onde, entre outros aspectos, foi recomendada a luta contra o tráfico de estupefacientes, bem como a necessidade de se redefinir e aperfeiçoar as estratégias de atuação, dotando as estruturas de competentes e sofisticados instrumentos e equipamentos nos pontos de controlo de passageiros, dos detidos, comerciantes e todos os intervenientes na cadeia do tráfico de drogas. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E aqui nesta emissão da Voz da América vamos à música. Vamos ficar com uma banda que todos conhecemos e que celebra na próxima semana 25 anos, Tabanca Jazz. Das muitas belíssimas canções dos Tabanca, vamos ficar hoje com Foi Assim.
Ouçam bem o que eu vou dizer, uma história quero contar. A vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim. Dizem que amar é de azar, eu acredito que sim, mas acredito que não venham para ficar. Preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Mas é preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Quando pensamos ser amados por alguém e nos deixam por coisas banais, olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão apaga a luz dessa ilusão. Estarás sempre ao meu lado. Depois de tudo o que aprendi, quero viver um dia de cada vez, como se fosse na véspera do adeus. Aquela que sempre sonhei e jurei amar, dei do meu coração sem nenhuma condição.
Dei do meu coração sem nenhuma condição.
Na vida existem coisas que transcendem o nosso desejo. Querer amar, sofrer e ser fiel, ser fiel.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo e as manchetes africanas de segunda a sexta. O VOA 60 África pode ser visto em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas americanas, é o VOA 60 América. Temos também notícias do mundo, é o VOA 60 Mundo. Amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo. 5 de abril de 2015, estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta 13630. Internet é www.voaportugues.com. FM, estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé em FM com retransmissor local da Voz da América, Moçambique. Podem escutar-nos em Nampula em FM com a Rádio Encontro. E estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou falar da saúde com a doutora Nídia. A seguir, tiramos aqui o Correio do Ouvinte com um amigo ouvinte de Angola. Mas primeiro, vamos saber o que é que hoje faz a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado uma vez mais, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. Domingo, dia 5 de abril de 2015, na técnica de Joe Gil, na apresentação do noticiário, continua Paulo Oliveira. Autoridades canianas identificaram os indivíduos armados da Al-Shabaab, que massacraram 149 pessoas numa universidade, como sendo o filho de uma autoridade governamental. Um porta-voz do Ministério do Interior caniano revelou que Abdullahi estava entre os 4 atacantes suicidas, tendo a mesma fonte referido que o membro do governo tinha informado sobre o desaparecimento daquele filho. Os canianos dedicaram os serviços religiosos da Páscoa às vítimas do massacre da passada quinta-feira. Javad Zarif, um ministro estrangeiro iraniano, numa intervenção proferida ontem sábado na estação de televisão estatal, afirmou que Teherão irá voltar ao atual nível de atividade nuclear se o Ocidente retirar-se do acordo que está previsto ser finalizado em junho próximo. Zarif afirmou igualmente que o Irão indicou ao secretário de Estado John Kerry durante as negociações em Lausanne para deixar de utilizar as expressões levantar e suspender quando se refere ao fim das sanções contra o Irão, desde que este adira ao acordo. Zarif diz que as expressões são confusas e que o acordo indica que todas as sanções serão abolidas. Acrescentou ainda Zarif que, no momento em que a Agência Internacional de Energia Atómica confirmar que o Irão está a cumprir com o acordo, os Estados Unidos vão ter de acabar com todas as sanções económicas e financeiras contra Teherão. Rebeldes úteis no IEM continuam a avançar na cidade sulista de Aden, apesar da campanha de ataques aéreos liderada pela Arábia Saudita. A agência de notícias francesa indicou que os rebeldes capturaram a sede do governador provincial, incluindo o escritório daquele governador. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Rússia desejam que a Arábia Saudita interrompa a campanha contra os rebeldes úteis para permitir a entrega de carregamentos de assistência aos civis e a evacuação de estrangeiros. Em Genebra, a Cruz Vermelha apelou igualmente à imediata interrupção das hostilidades, sustentando que os carregamentos de ajuda alimentar encontram-se bloqueados. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.portugues.com. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikati e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Voltamos com o noticiário deste domingo, dia 5 de abril de 2015. O ministro da Defesa de Cabo Verde começa amanhã, segunda-feira, uma visita oficial de 3 dias a Angola, com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral formada no acordo de cooperação assinado pelos dois países em dezembro de 2013. Durante a estadia em Angola, Rui Smet terá reuniões de trabalho com o homólogo angolano, João Lourenço, e com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Rosa Luís de Sousa Miculo, e com visitas ao Instituto Superior Técnico Militar e à Escola Superior de Guerra. Recordamos que a 13 de dezembro de 2013, Cabo Verde e Angola informaram a cooperação bilateral no domínio da defesa, com a assinatura de um acordo que privilegia as áreas de formação de segurança marítima e o apoio a missões da paz. Um grupo de fiscalização indicou que os militantes islâmicos controlam a maior parte do campo dos refugiados palestinianos nos arredores de Damasco. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que combatentes do Estado Islâmico e da Frente Al-Nusra controlam cerca de 90% do campo de refugiados de Yarmouk. Fontes da ONU precisaram que as forças sírias têm estado a bombardear o campo. A violência durante uma semana encurralou cerca de 18 mil civis, incluindo muitas crianças, mas segundo a agência de notícias francesas, algumas pessoas conseguiram fugir do campo. Os cristãos ao redor do mundo celebram o principal acontecimento da sua fé, a Páscoa, o feriado que assinala que os cristãos acreditam ter sido a ressurreição de Jesus após 3 dias de crucifixão. O Papa Francisco assinalou o dia com uma celebração litúrgica na Praça de São Pedro, celebrado pelo fim da perseguição de cristãos, evocando os tantos massacrados por militantes islâmicos na Universidade de Garissa, no Quênia.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 5 de abril de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça de que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passa agora para conversar com a doutora Nídia, a nossa conversa semanal. Vamos hoje falar de novo de continência urinária e vamos falar dos tratamentos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde, conversar de saúde com a doutora Nídia Reman, que temos a linha connosco. Olá, doutora Nídia, como estamos?
Olá, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, falando de incontinência urinária, um tema que nós começámos a falar, incontinência urinária, que é aquelas queixas em que se perdem, que as pessoas têm, em que se perde involuntariamente urina, não é? Portanto, em que vai saindo aos bocadinhos e às vezes sem as pessoas darem por isso até, que é, aparece de facto como um problema. Doutora Nídia, na semana passada falámos das causas e dos tipos de incontinência urinária. Como é que se faz o diagnóstico de incontinência?
Causas psicogénicas, causas neurológicas, urinárias. Então, nós hoje iremos falar do diagnóstico.
Exatamente.
Não é fácil diagnosticar uma incontinência urinária, porque as pessoas, às vezes, têm hábitos de urinar com urgência sempre, não é?
Uhum.
Então, confunde-se com a incontinência urinária. Bom, mas primeiro deve ser confirmado que esta é uma perda total involuntária de urina. O que é que isso significa? Que realmente a pessoa está a perder a urina sem saber, involuntariamente, né? De repente vê-se molhada, né? Objetivamente demonstrável. Não só a pessoa a dizer que... Ah, eu perco a urina e vejo a urina.
Uhum.
Para estabelecer um diagnóstico correto, é necessário estabelecer fatores, os fatores externos e distúrbios do trato urinário. É preciso saber quais são as causas da incontinência urinária. Um exame físico completo, né? Inclui para fazer o diagnóstico, uma análise da sensibilidade perianal, o que é isso? Ver a parte onde fica o ânus, porque está tudo interligado, né? Com o ânus e com a vagina.
Uhum.
Estudos analíticos, estudos radiológicos, urodinâmicos, será necessário isso tudo.
Portanto,
é necessário também, diz?
Diga.
É necessário também ver doenças de história constante de pessoas, tais doenças neurológicas, doenças sistémicas, como por exemplo o impacto sobre o sistema nervoso central, devem sempre ser consideradas. As intervenções anteriores que afetaram o trato urinário, como as uretomias, as resecções transuretral da próstata, etc., no homem, o abdômen e a pelve, a colostomia do cólon, ou a histerectomia, e a coluna, a descompressão laminectomia, que nós desprezamos muitas vezes, mas é muito importante na incontinência urinária. Deve monitorar o paciente com uma medicação com algumas substâncias que podem desencadear e agravar a incontinência. Juntamente com os testes de sangue, uhum, podem ser realizados testes adicionais. Nós, nos diagnósticos, ainda devemos fazer a radiografia abdominal, os cálculos biliares, as causas da incontinência e da urgência urinária, especialmente em pacientes com hipertrofia prostática e benigna, urografia intravenosa, utilizada para avaliar a morfologia correta e funcional do trato urinário, a vidiprostática, ultrassom, diagnosticado com pedras e tumores na bexiga, na próstata, medidas determinadas da sua obstrução, né? Porque a próstata e a bexiga são os detentores das pedras, ver se têm ou não. Estudo urodinâmico, avaliar a atividade funcional do trato urinário, quantas vezes faz xixi, qual é a quantidade de água que bebe, tudo isso, e o enchimento da bexiga, nós devemos encher e ver até que ponto ela vai esvaziar, quanto tempo leva para esvaziar. Essa é a fase do esvaziamento. Depois entramos no tratamento. Há medidas de higiene alimentares. Os interessados devem verificar os fluidos, tomando para evitar a formação de excessiva de urina. Eles devem ter em conta a quantidade de água que bebem, ou a quantidade de líquidos que bebem. Não beber só por beber. Existem alimentos que são diuréticos, né? Como as frutas e os legumes. É preciso ter em conta que não é para comer em exagero. Também importante é a forma como são feitas as sopas, os ensopados, os cozidos, alimentos que fornecem mais líquidos do que o cozido do frio, né?
Uhum.
Entre os líquidos, favorecem a formação de urina são a água, o leite, o álcool e as infusões. As infusões são aquelas águas que a gente mete na vagina, né?
Uhum.
E depois deve distribuir melhor a programação e fazer bebidas. Beber mais durante a manhã e bebidas graduais, diminuindo à medida que o dia avança. No caso das crianças, com a neurese, é aconselhável fazer avançar o jantar. Quer dizer, o jantar tem que ser mais cedo, né? Na farmacoterapia, o objetivo da terapia medicamentosa é fazer com que a bexiga seja capaz de relaxar sem contração durante o enchimento, né? Para deixar entrar o líquido e manter a uretra fechada para não sair durante o enchimento. O medicamento mais usado são as substâncias anticolinérgicas, diminuindo a contratilidade do distorcer e aumentando a tolerância do enchimento da bexiga em continência. Eles são úteis nas contrações voluntárias do distorcer neurogelical, logical, efeitos colaterais principais, boca seca, taquicardia, agitação, são muito graves alguns pacientes e nos cardíacos. Entre os mais comuns são a oxibutina, que é anticolinérgico, a flavasact, a pontilene, a mentalamina e o cloreto de tropin. A cirurgia existe, né? Existe cirurgia. Diferentes, vários. Depende do tipo de incontinência e as características que cada xiga uretra apresenta. A caracterização intermitente é a introdução por meio da uretra de um catéter na bexiga. É usado principalmente em incontinências causadas por danos neuronais dos nervos e controla a micção com beber e com o esvaziamento total e a perda da urina é evitada. Treinamento da bexiga, o paciente a recuperar o controle da bexiga, aprender a resistir o impulso fora e contribuindo assim para aumentar a capacidade da bexiga, isto conseguido através de exercícios que desenvolvem os músculos do pavimento pélvico, né?
Exatamente.
O tratamento paliativo. Paliativo é aquilo que a gente dá, né? Nesse tratamento são fraldas absorventes, coletores, sacos de urina intravaginal, estimulantes elétricos sobre os objetivos e fazer com que a contração do assoalho seja pela estimulação do nervo, podendo com efeito pôr um eletro intravaginal. Intravaginal, estimulação elétrica, eletrocoagulação, eletroestimulação intravaginal. Seu objetivo é fazer com que a contração assoalhada do pélvico pela estimulação do nervo, podendo, com um elétrodo intravaginal, nós fazemos com que as pessoas não sofram, né?
Doutora...
As pessoas sofram, crianças, por exemplo.
Uhum.
As crianças sofrem de aneurese, mulheres com idade de trabalhar, homens com problemas de próstata, idosos. São pacientes com mal de Parkinson, esclerose múltipla, são pacientes que têm lesão medular. Os efeitos psicossociais da incontinência costumam ter inúmeros distúrbios emocionais implícitos.
Exatamente.
Entre os quais estão a perda da autoestima, a descontinuidade do trabalho, do parto sexual, o vício porque cheira, né? Sociais, as pessoas fecham.
Doutora Nídia, como nós estamos no final do nosso tempo, gostava só de encerrarmos com um lembrete, porque não sei se é verdade, doutora Nídia, que o facto de muitas vezes nós adiarmos o ir à casa de banho pode ter alguma influência em termos de incontinência.
Se adiar ir à casa de banho pode ter uma incontinência, sim, senhor. Por exemplo, se adiou ir à casa de banho pode ter uma incontinência logo à noite. Problemas sociais mais comuns são os sentimentos de humilhação pessoal, os constrangimentos para si mesmo, as reações emocionais, a insegurança, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a inibição sexual e a incapacidade de lidar, o isolamento social, não? Isso é normal.
Mas, pelo menos, a incontinência pode ser tratada e curada, não é, doutora Nídia?
Ser tratada e curada pelos medicamentos que eu acabei de dizer.
E que também com cirurgia. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia, a nossa conversa semanal sobre saúde. Vamos despedir-nos todo o auditório e também de si, doutora Nídia, com um abraço. Então, até para a semana.
Até para a semana que vai, meu beijo.
Amigos ouvintes, neste espaço que se segue, que chamamos o Cantinho do Ouvinte, o Correio do Ouvinte, hoje trazemos à conversa o nosso amigo ouvinte em Angola, o Marcos Mateus, e ele vai conversar com a Daniela Steschi. Olá,
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesky e hoje eu vou conversar com o brasileiro Anderson Costa Aquino, que está em Campinas, interior do estado de São Paulo. Olá, Anderson, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Olha, Anderson, Campinas é uma cidade bem grande aí no Brasil, né? Eu acredito que tem quase o quê? 1 milhão de habitantes, não é verdade?
Superou 1.300.000 habitantes. É uma cidade muito enorme mesmo, grande demais.
Nossa!
Uma administração muito grande. É, quer dizer, ela é quase uma capital semelhante a São Paulo, né? Muita gente mesmo. É gente que não acaba mais.
E como é que é o transporte aí na cidade? É uma coisa que vocês têm orgulho, funciona? Ou vocês também têm muito congestionamento aí?
Transporte com congestionamento, problemas de acidente, os ônibus não são bons, não. Os ônibus são bons aqui na cidade mais próxima que estou aqui em visita à minha avó aqui, final de semana aqui.
Esse ano o Brasil teve um calor atípico, né? Fez muito calor aí nas cidades brasileiras. Você estava falando dos ônibus. Tem ar-condicionado dentro dos ônibus ou não?
Infelizmente não, as pessoas chegam a passar até mal aqui. Na realidade, nós pagamos mais caro, aproximadamente um valor de R$3,50. Quem não tem o cartão com chip, você paga R$5,50. É uma situação muito calamitosa. Na realidade, o transporte é de péssimo. O transporte aqui da cidade aqui, que eu estou mais próxima, aqui, chamada Jundiaí, o transporte é muito mais cômodo, muito melhor. E aqui o nível do ar, a qualidade do ar é melhor porque por causa da serra. Eu gosto mais da serra quando vem para cá.
Ah, bacana. Olha, e o Brasil, né, os brasileiros aí estão tendo um ano difícil, né? Porque fez uma seca inesperada, né? A chuva não tá vindo, a água aumentou, a conta de luz aumentou. Ah, sem falar na gasolina, que também aumentou. Verdade. Quais são as suas perspectivas aí para esse ano? Porque a presidente Dilma, né, tá sendo bastante criticada aí no Brasil, né? O pessoal está bastante insatisfeito com o governo dela. E quais são as suas expectativas aí para o ano?
Na realidade, eu espero, para mim, estou lutando com todas as minhas forças aqui, para que eu venha ser melhor para mim e venha ser melhor também para as pessoas que moram ao meu redor. Na realidade, a situação não está nada legal, não. Pensam em até mesmo colocar a mulher para fora do governo e até mesmo estão com pretensão de investigá-la. A situação está crítica aqui dentro do Congresso. A gente muitas vezes vê num canal aqui da TV Câmara, TV Senado, a briga é bastante acirrada mesmo, muita corrupção, muita sujeira e uma outra coisa. Até mesmo os direitos que ela falou que não ia tocar, nos direitos do trabalhador. Realmente, hoje um trabalhador, se ele trabalha durante 6 meses, não vai mais receber seguro-desemprego. Tem que trabalhar 1 ano e 6 meses. E olha, vai aí para ver se vai receber. E uma outra coisa. Além disso, até mesmo o fator previdenciário aqui, quem tiver com problema de saúde grave, vai ser muito difícil de tirar pelo menos um auxílio-doença e um auxílio-aposentadoria mais para frente. A situação está bastante crítica mesmo.
Quer dizer, está cada vez ficando mais difícil, né, Anderson?
O bolso do trabalhador também, do brasileiro também, está muito baixo. Por isso a gente precisa saber o que come, saber o que faz, economizar muito mesmo, porque nós estamos numa crise, numa recessão econômica. A maioria dos brasileiros não enxergam isso. Eles estão enxergando porque a gente lê, a gente estuda, pesquisa, a gente conversa com as pessoas também. É uma situação assim, bastante crítica mesmo. É bom, há um tempo, uma hora, a gente impor pelo menos as mangas de molho mesmo e esperar o que pode acontecer. E com muita fé também em Deus também, para tentar resolver. Não basta somente o governo, o povo brasileiro também fazer alguma coisa também, porque o brasileiro aqui é muito comodista.
E você acha que agora, com essas demonstrações aí, com essas manifestações, você acha que o brasileiro está começando a mudar? A gente viu, né, no ano da Copa, as pessoas foram às ruas, né, no Twitter estava o gigante acordou, nas redes sociais, aí a gente via, né, o pessoal se comunicando e indo às ruas, né, para protestar, e esse ano aí voltaram, né, o pessoal está indo à rua. Você acha que o brasileiro está deixando de ser cômodo ou isso ainda é muito cedo para dizer?
Muito cedo para eles se acomodar. Os que estão se acomodando mesmo é os que realmente têm caráter de ir até a rua, não fazer, destruir a vida de um ao outro, não. Vai lutar pelos direitos. Como esses dias atrás aí fizeram uma manifestação em São Paulo, uma manifestação muito bonita, mas eu acho que vamos ter mais manifestações, não tão menos manifestações. Vamos ter mais manifestações e a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Eu creio assim, porque na realidade aqui a gente enxerga, vendo todos os dias as pessoas estarem reclamando, na realidade mesmo, até questão de emprego aqui, tem muita gente perdendo emprego.
É um ano difícil aí para muitos brasileiros. Olha, Anderson, eu quero agradecer aqui a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, mas antes de eu deixar você aí, quero saber se você quer mandar um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Quero mandar um abraço para todos de Moçambique que tem uma aliança de amizade muito profunda comigo no Facebook, amigos de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. É um prazer aí, porque os africanos são o único povo que a gente mais, que eu mais gosto.
A Voz da América aqui à conversa comigo, ouvinte Marcos Mateus, para quem vai o nosso abraço, abraço que enviamos para todos os amigos ouvintes. E espaço agora para a música que nos vai acompanhar até ao final da emissão vespertina em português da Voz da América. E como habitual, ficamos com uma das sugestões dos nossos amigos ouvintes. Hoje, a sugestão do Marco Mateus é que ele gosta muito de um cantor que nós também gostamos, Paulo Flores. Vamos ouvir do Paulo Flores, Boda.
Nossa vida por viver, nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser, vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia, e a Gina só trançava quem sorria, mas no fundo eu sei que doía. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é gorda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra, nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala, embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura, ela diz que te ama, ela jura. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda corda é gorda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão.
Voz de Paulo Flores, que nos cantou Boda, e assim nos despedimos. Esta foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo, 5 de abril de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.